Fala, Nibers! Começando mais um Anicast. E hoje nós vamos receber no nosso Anicast o dublador Duda Espinosa, em parceria com o Luck. Realmente, eu peço desculpas a todos envolvidos, ao Luck e ao Duda Espinosa, porque a gente teve alguns problemas de HD e eu já tinha perdido a esperança de conseguir esse podcast. Ele foi gravado em junho de 2016, mais de um ano e meio pra ir ao ar. Realmente, foi complicado recuperar meu HD. Mas agora recuperado, áudio editado... Por isso, algumas informações que vocês vão ouvir já aconteceram. Mas o que interessa é a gente ter esse podcast, porque ele tá lindo, ele tá incrível. Então, se vocês quiserem saber mais curiosidades sobre o dublador do Super Cão, o dublador do Capitão América, vamos descobrir se ele manja das referências. Então é isso, galera. Vamos agora com esse Anicast com o dublador Duda Espinosa, que está incrível. Em 3, 2, 1.
Fala, galera, Dani BR. Começando mais um podcast. E hoje a gente recebe o dublador Duda Espinosa. Aqui conosco também nós temos o Luck.
Buenas.
Buenas. Boa tarde.
Boa tarde. Boa noite já, sei lá.
Boa noite, horário que você estiver ouvindo.
Boa noite no horário de Brasília.
Bom dia para quem tá no Japão, eu acho.
Isso, bom dia para quem tá no Japão.
Então vamos começar apresentando o nosso entrevistado hoje. Duda Espinosa, se apresente para o público.
Olá, público. Sou eu, Duda Espinosa, falando diretamente da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. A temperatura está mais amena agora, 22 graus, está uma delícia. Enfim, sou dublador, são 25 anos de carreira e é um prazer estar aqui falando com vocês. E vamos bater esse papo aí descontraído, tirar as dúvidas e falar um pouco dessa carreira tão legal que é a carreira de dublador. Enfim, lembrando que para ser dublador... tem que ser ator. Eu ouvi um cachorro ou foi impressão minha?
Sorry, meus cachorros querem matar alguém.
Ah, muito bom, adoro. Bota eles no papo.
Não, nota mental que meus cachorros estão quase na outra quadra.
É mesmo?
É, meu velho.
Olha só.
Seu poder do cachorro.
Eu já fiz um cachorro herói também, sabia?
Bate-cão.
Eu fiz um desenho. Isso, exatamente. Como era o nome desse desenho? Era Krypto?
O Super Cão.
O Supercão, eu fazia o Baticão. Muito legal, foi minha primeira referência aí de herói antes de Capitão América. Teve um cachorro Batman. Bem legal. Qual a idade de vocês, para eu ter uma ideia aí de
22.
Que... 21.
Ah, então vocês pegaram nessa época, né?
Ah, se eu não peguei, o meu pai fez eu ver. Então,
como é que é?
Se eu não peguei a referência, a época, meu pai fez eu ver. Então eu tô tranquilo.
Mas teu pai tem quantos anos?
Meu pai tem 40.
Caraca, Liz, eu tenho idade pra ser seu pai. Olha só. Puta, não pode falar palavrão, desculpa.
Ih, fazendo um comentário rápido aqui antes de começar.
Sim. Vamos lá.
Tá com 22 graus no inverno aqui.
Tá com quanto aí?
Sei lá, deve estar uns 5, talvez.
Nossa, você tá falando de onde?
Rio Grande do Sul.
Capaz, vocês são do Sul. Que lugar do Sul?
No fim do
Pelotas.
Sul.
Pelotas.
Sabe lá onde acaba o Brasil? Aquela vírgula que tem no fim do Brasil, no Sul, é lá onde a gente vive.
Mas por que vocês não têm um sotaque tão, tão gauchês? O que acontece?
Mas bate.
Por que vocês não... Mas por quê? Em Pelotas as pessoas não falam assim?
É que, sei lá, muita gente fala que a gente tem sotaque, porque tem muita vocês gente não de tem. Fora aqui. Por causa do carnaval,
não tem.
Etc. Mas, sei lá,
é meio... Eu tenho uma amiga de Charqueadas, que acho que é um município de Porto Alegre, ou um bairro afastado de Porto Alegre. E Baque, ela é dubladora, Angélica Borges. Claro, hoje ela tem mais sotaque do que um carioca. Ela é mais carioca do que um carioca. E, enfim, as irmãs e a família dela, tem essa coisa... Como é que é o nome da apresentadora do Amor e Sexo? A Lima, Fernanda Lima, que tem aquele sotaque bem... Vocês não têm, que engraçado. Eu acho que o povo de Pelotas, então, tem uma parceria aí com São Paulo, Rio de Janeiro. Ficou uma coisa meio que neutralizada, mas legal. Capaz, podemos falar em gauchês, então. Vocês...
Bate, tomando um chimarrão.
Vamos tomar. Aqui no Rio não tem chimarrão, aqui a gente toma mate. Mas não mate quente.
É mate gelado. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, achavam que eram drogas. Eu fiquei bah.
Como é que. Acharam o quê? Que eram drogas?
A gente tava tomando chimarrão na hora da praia e veio um pessoal falando.
Ah, entendi.
O que é isso? É drogas? Eu não, cara. É chimarrão.
Eu sei que quando tem uma batida aí na cidade de carro é peixada. Não sei se pra vocês é a mesma coisa.
Isso. Peixadinha. Batidinha.
Peixadinha.
Depende do estrago.
Batida.
Depende do estrago.
Vitamina é batida, não é isso?
É,
pra vocês?
Batida.
Batida. E torrada é...
Torrada.
Torrada, não, torrada
misto
não é
misto quente. Misto quente é a torrada.
Ah, já viu? Tá. Falo mais gauchês que vocês, porra.
Pô. É que pra mim, torrada é torrada.
Ah, não, legal, é a mesma coisa. E cachorro de rua, qual é o nome?
Cusco.
Cusco, viu? Sei de tudo. Já posso dublar no Rio Grande do Sul.
Partiu.
Mas vamos então, mais.
Vamos lá. Agora que tu te apresentaste, fala um...
Ah, agora foi bem gauchês, pronto, foi só falar. Beleza, vai, desculpa.
Agora que tu te apresentaste, fala como é que foi o início da tua carreira.
Então, eu comecei no teatro com 7, 8 anos, eu sou filho de uma atriz, Celia Espinosa, e minha mãe deixou um pouco a carreira de lado depois que casou. Nós saímos do Rio de Janeiro, eu era bebê ainda, tinha meses de vida. Fui para São Paulo, morei no interior, em São José dos Campos. Em São José eu vivi até 8, 9 anos. Quando vim para o Rio de Janeiro, com 8, 9 anos, eu resolvi procurar o teatro. Eu já gostava de teatro, influência da minha mãe. E aí eu comecei com 8, 9 anos, eu já estava no teatro. Com 14 para 15, eu já estava trabalhando numa rádio, Rádio Roquete Pinto, AM. Minha tia tinha dublado nos anos 70 e parou a carreira depois de um acidente de carro e, enfim, hoje ela é psicóloga. Ela sempre teve muito carinho pela dublagem, trabalhou na Herbert Richards em 78 e aí pintou um curso de dublagem e ela me chamou para fazer. Eu não tinha muita ideia do que era dublagem, eu ainda tinha uma, sei lá, uma ilusão daquelas coisas que eu via na televisão. Nunca tinha parado para pensar qual era o processo, né, de colocar a voz dos atores, dos profissionais envolvidos na dublagem. Não tinha muita ideia mesmo, era bem pura a minha ideia, ingênua, né? E aí eu fiz um curso com grandes profissionais. Eu tive aula com Mário Jorge, com Mônica Rossi, com Miriam Fischer, com Márcio Simões, com Manolo Rey. Eu fiz 6 meses de curso e aí é bem gaúcho, né? Não, daí é do pessoal do Paraná. O pessoal do Paraná que fala daí, né?
Acho
daí.
Que é uma mistura de tudo, né?
Tem a mistura, né? Eu saí do curso, procurei trabalho, eu fui parar numa empresa maravilhosa chamada Telecine. É uma empresa que na época não tinha TV a cabo e que depois roubaram até o nome, né? A Globosat hoje tem um canal famoso de filmes que é o Telecine. Mas era uma dubladora muito famosa nos anos 70 e 80. Tinha abertura clássica, que era versão brasileira Telecine. Tinha uma chamadinha assim. Cavalo de Fogo, Curtindo a Vida Doidado. Tudo isso foi Telecine. Telecine era bem importante na época. Depois ela fez uma parceria com a Cinevídeo. Ou foi antes, eu não sei bem essa história. Mas a Cinevídeo teve parceria com a Telecine. E acho que quando eles se separaram, veio a Telecine e montaram a Cinevídeo, né? Os sócios, cada um, era o Spiros e o Elias. O Spiros já faleceu, a Telecine não existe mais, e a Cinevídeo ainda existe. A Cinevídeo foi a primeira casa, a grande casa que me acolheu. Eu comecei na Telecine com Júlio Chaves, que é um mestre, eu chamo de padrinho até hoje. O Júlio me deu uma chance. Eu estava com 16 anos na época, fiz algumas coisas com o Júlio na Telecine e ele foi logo depois para a Cinevídeo como diretor de dublagem e me levou. E ali eu fiz o meu primeiro grande trabalho, um desenho que passava na TV Colosso chamado Perdido nas Estrelas, o Skid. Era um desenho com Macaulay Culkin, passava no horário do almoço na TV Colosso. Foi um desenho que fez muito sucesso na época. Eu fazia um vilão chamado Francis Vira-Lata, que era, na verdade, Francis Dutchweiler, era o nome original do bichinho. Bom, desse desenho eu fiz SOS Malibu, que era uma série também que passava na Globo. Eu me lembro de ter passado para 2 personagens na época, foi muito legal esse começo de carreira. Dali, da Cinevídeo, pintou a chance de ir para Herbert Richards. Eles faziam muita novela mexicana e estavam com uma novela mexicana na época chamada Maria Helena. Eu fiz teste com o Newton da Mata, que a princípio implicou com a minha voz, para referência aí de da Mata. Da Mata é o Lion dos Thundercats, o Bruce Willis, né? Para mim, um dos grandes dubladores também já faleceu. Era para mim um dos caras mais talentosos que a dublagem já teve. Eu fiz o teste com da Mata não gostou do meu teste, dizendo que a minha voz estava grave demais para o personagem, que era jovem. E eu fiquei muito triste, porque eu tinha feito um teste legal, mas o diretor tinha implicado comigo. Isso foi numa quarta, quinta-feira. Na segunda-feira me ligaram da Herbert Richards dizendo que eu tinha um horário de dublagem na novela. Eu fiquei muito feliz e quando eu cheguei na empresa pediram a documentação que iam me contratar. Isso para um garoto de 16 para 17 anos foi... né, que tá começando a carreira, foi mágico. E principalmente estar ali, né, na empresa mais famosa da história da dublagem, que foi a Herbert Richards, onde eu trabalhei por 17 anos. E quando eu cheguei lá, tem tinha um quadro com as escalações, né, com a produção, o nome do diretor e o elenco, com os horários. E eu olhei, e eu lembro que o nome do personagem que eu tinha feito teste era Júnior, e o meu nome na tabela estava escrito Pai Maria Helena. Falei, porra, fiz teste para um jovem, vou fazer o pai da Maria Helena aqui.
Eita.
Que merda é essa? Não entendi. Fui dublar, era um horário cedo, tipo 9 da manhã, da mata dirigindo, vamos lá e tal. Duda, você faz o pai da Maria Helena, fulana, você é a Maria Helena menina. Não lembro quem era a dubladora, faz muito tempo isso. A cena, eu ensaiei, era o cara atravessando a rua com a filha, vinha um ônibus e ele falava, cuidado Maria Helena, empurrava ela e morria atropelado. Quando passou o loop, que eu assisti aquilo, eu falei, cara, ferrou, eu vou entrar na novela pra morrer aqui. Que merda, fiquei arrasado, play a cena e tal, e foi isso, assim, eu fiquei chocado com aquilo, cheguei em casa arrasado, falei, porra, me chamaram pra uma novela que eu tive uma cena e morri, o personagem morreu, vou ficar na esperança dele voltar em flashback. E foi a minha sorte, na verdade, porque como eu fiquei contratado da Herbert, eu fui obrigado a trabalhar com outros profissionais. E a novela Maria Helena, quando acabou, metade do elenco foi mandado embora, porque eram pessoas que não evoluíram, porque ficaram fazendo um personagem só e não tiveram a chance de trabalhar com outros diretores e de mostrar o trabalho. Então, na verdade, nada é fruto do acaso, né? Eu fiquei ali naquela casa 17 anos, fiz grandes trabalhos e, sem dúvida alguma, foi a minha grande universidade, foi a Herbert Richards, saudosa Herbert Richards, e um grande empresário, que foi o Herbert, e que foi um grande amigo também, porque apesar de não ter muito contato com o Herbert, tudo que eu precisei, inclusive do exército, quem me tirou do exército foi o Herbert. Então eu devo muito a esse homem, que infelizmente já não está mais entre nós, foi sem dúvida um grande empresário, e um homem que levou o nome da dublagem para o Brasil por mais de 4 décadas, né? Acompanhou aí várias gerações, com a voz do Mariano, que era aquela voz mais clássica, do versão brasileira Herbert Richards, aquela vozinha clássica, que ele tá afastado hoje, o Mariano, ele mora acho que no interior do Rio, e tá vivo, e ele marcou aí várias gerações com a voz dele.
O interessante é que, como tu começou com um papel, digamos, pequeno, que o personagem morria no início, e tu ficou isso. Lá, e tu correu atrás de aprender mais, e aprender ainda mais para poder continuar com isso. E o pessoal que não Sim. correu atrás saiu.
Saiu, por isso, porque a dublagem é muito difícil. Eu digo que eu aprendo com a dublagem até hoje, são 25 anos de carreira, e até hoje você se vê em desafios que você fala, caramba, nunca fiz uma coisa tão difícil. E é muito legal, porque cada dia é uma novidade, a gente está sempre aprendendo com a dublagem. E o começo, então, é muito pior, claro, é muito mais difícil, né? Quando você está começando, a questão da voz, principalmente, eu estava numa fase ainda de mudança de voz, né? A minha voz começou a mudar com 16 anos, ficando mais grave.
Sim.
E eu trabalhei em outras casas também, porque com a abertura com a Herbert na minha vida, me deu uma abertura muito grande para trabalhar em outras casas. Eu continuei trabalhando na Cinevídeo com o Júlio e outros diretores. Depois eu fiz Cãezinhos do Canil com Hércules Franco, que foi um desenho que passou, a princípio passava no Cartoon Network e depois foi para o SBT. E passou durante muitos anos. Eu fazia um cãozinho chamado Medroso, dos Cãezinhos do Canil. Ele, na verdade, o nome original era Cool, né? Eu disse Cool, C-O-O-L, de legal, né?
Sim.
E no primeiro episódio ele sentia medo de alguma coisa e a menina que traduziu resolveu batizá-lo como Medroso. E ele não tinha nada de medroso, ele era o líder dos cãezinhos. Eu não sei se vocês lembram, era um cãozinho preto e branco, não sei se é da geração de vocês.
Vagas lembranças.
Nostalgia. Ele tinha um bordão que falava, cãezinhos do canil, ao trabalho, vamos nós marrir, temos que acabar com Katrina, coração de pedra.
Tá, lembrei.
Era mais ou menos isso. E é muito engraçado essa coisa, esse detalhe, né, essa observação da dublagem. Um tradutor resolve batizar um personagem porque ele sente medo no primeiro episódio. E nos outros ele era realmente o oposto disso. Ele era o líder e tinha muita coragem. Teria que ser o corajoso ou o cãozinho legal também, né? Sim. O bacana ficaria legal, o cão bacana, para ter mais a ver com a tradução do cool, né?
Sim.
E virou medroso. Então, no Brasil, um medroso que não era medroso, mas isso é um detalhe. E eu trabalhei VTI, né? VTI também foi uma grande casa. Eu, teve uma época que eu tive a carteira assinada, eu já estava trabalhando como radioator na Rádio Globo, eu trabalhei 17 anos na Rádio Globo, o mesmo tempo que eu fiquei na Herbert Richards, acho que a minha sina são 17 anos. Eu saí da rádio ano passado, ainda fiquei na rádio até o ano passado, a Herbert já tem um tempo, acho que desde 2006 que ela acabou. Mas eu cheguei a ter 4 empresas na minha carteira, eu tive 4 empresas. Eu fui contratado da Herbert, VTI, Cinevídeo e Rádio Globo. Hoje em dia, para você ter uma carteira assinada, né, nesse país que a gente vive, é quase impossível. E era uma época boa, uma época, enfim,
sim,
tempos que não voltam mais. Mas enfim, é mais ou menos isso.
Outros personagens que tu dublou forte foi uma coisa que as crianças meio que piravam na Rede Globo, na Fox Kids, que foram vários Power Rangers.
Foi, verdade, fiz muitos.
Aquela loucura dos Power Rangers, de ter toda aquela ação, como é que era dublar aquilo?
Era muito legal, sabe? E a gente dublava junto na época, que era muito bacana, era todo mundo junto na bancada. Hoje, é bom lembrar, na época a gente trabalhava com 2 canais apenas, né? Era uma tecnologia... eu não lembro o tipo de... porque era rolo, né? Fita.
Sim.
Era fita como se fosse um VHS. Mas era uma beta, enfim. Era um outro tipo de fita, que me falha agora a memória. E só tinham 2 canais. Quando você gravava no segundo canal, geralmente não tinha som. Você gravava... que a gente chamava de BD. Então por isso que gravava todo mundo junto. Hoje não. Hoje você tem a tecnologia aí com uma mesa com mais de 4 mil canais. Ou mais, tô falando aí, 4 mil, mas pode ter mesa com canais infinitos, né? Então, era todo mundo junto, era muito mais bacana. E moleza quando eles estavam na forma Power Rangers, com a máscara. Então, não tinha labial, era muito melhor. Era muito mais fácil, a gente quase não errava. A gente errava mais quando eles estavam na forma humana, né?
Sim.
Mas foi legal. Eu me lembro do Kai, era um japonesinho, era um Ranger azul, de uma temporada chamada Power Rangers na Galáxia Perdida, eu acho. Acho que era isso o nome. Eu fiz o Fantasma também, ou Ranger Dourado. Era uma coisa assim. Era um Ranger mais... que mais? Eu não lembro os diretores, engraçado. Não consigo lembrar os diretores de Power Rangers, mas já que já tem...
Isso,
já
o Ranger anos, Fantasma, né? Foi em Power Ranger Turbo e Power Ranger no Espaço.
Isso aí.
O japonesinho foi no... O Kai foi em Power Rangers Galáxia Perdida. Teve o Ranger Dourado em Power Rangers Zeo.
Isso aí. Acho que foi o último que eu fiz.
Não,
o Dourado.
O último...
Tive mais
Power
um.
Power Ranger Tempestade Ninja.
Ah, eu fiz também,
é? Aqui o Ishimatsu.
Não lembro.
É uma porrada de Power Rangers, né?
É, muito.
E não acaba nunca. Até Super Sentai cansar de fazer Power Ranger, no Japão vai ter adaptação americana.
Ah, com certeza. Eu fiz umas coisas chamadas, como é que é? Vocês lembram de Pet Labor? Era um desenho japonês que eram uns robôs policiais. Esse desenho acho que não fez muito sucesso. Eu fiz Pet Labor, eu fiz Digimon, era um diabinho azul chamado Impimon, que ele tinha um lencinho vermelho amarrado no pescoço e ele se transformava em Beelzebumon. Vocês lembram disso?
Deus amado.
Era louco.
Era muito doidinho. Ele era mal.
O clássico, agora que tu tocou no assunto de ter trabalhado com a Miriam Fischer, outro clássico que ela tinha dublado antigamente. Yu Yu Hakusho. Como é que foi fazer Yu Yu Hakusho? Um clássico
também
da Manchete,
foi legal.
Depois na redublagem.
Foi muito legal. Lembrando da Mirinha e lembrando de outra coisa japonesa que eu adorava. Não sei se é da época de vocês, mas procurem, porque é muito legal. Foi Cyborg 002. Era Cyborg 002? Acho que era isso. Fazia o 002. É um desenho japonês bárbaro que a menina dirigia. E eu fiz com ela também aquele menino Astro Boy. Eu fazia um coroa, que era uma espécie de cientista. Muito legal também. Gente, é muita coisa. Muita coisa. Vocês terem uma ideia, eu dublei Flash Gordon, o desenho, que era o mesmo desenhista do He-Man. Foi antes de He-Man, um clássico também nos anos 70. Eu fiz na Cinevídeo, fazendo o próprio Flash Gordon. São muitos desenhos. Eu redublei pro Cartoon um desenho chamado A Família Drácula, que eu fazia o Sapão, que era um desenho que eu assistia na época de criança, que era o Ionei que fazia o Sapão. E eu redublei porque eles quiseram melhorar o áudio era muito ruim, estava muito ruim. Enfim, são muitos trabalhos. Muitos
então
trabalhos.
Vamos tentar puxar um pouco pra nostalgia antes de te perguntar o que tu prefere dublar, que é outros personagens que tu dublou, clássicos, que a galera ama na Cartoon Network. Um deles foi o Kevin de Dudu e Edu, aquele molequinho lá de bonezinho vermelho.
Isso.
Fazia o terror com o Dudu e Edu.
É bom lembrar que esse Kevin, quem fez foi o Alexandre Moreno, tá? Sim. Eu dublei esse personagem na ausência dele, quando ele viajou, eu fiz. E se você me perguntar, eu não lembro nada. Sim. Nada. Nem a voz que eu fazia. Que coisa, né? Mas me lembro de ter feito, sim. Ele era um vilãozinho, né? Era mala, era um garoto malvado.
Tipo o que fazia sim. Bullying.
Isso, exatamente. Do Cartoon tem, sim, que eu amo. E que foi um trabalho que eu sinto saudade até hoje. Direção de Aline Guedes.
Voltou, estávamos passando de um túnel.
Pois é, foi uma ligação que entrou. Era minha mãe. Eu tava falando de Kevin do Ben 10. Kevin Levin.
Isso, tem o Kevin Levin do Ben 10 e tem o Kevin que tava falando do menino do bullying e do...
Dudu do Edu. E eu me lembrei do Kevin do Ben 10. Esse eu adorava fazer. Esse era muito legal. Esse eu guardo boas recordações com Charles Emmanuel, que fazia o Ben. E eu me lembro de uma bobagem que eu não podia falar... Ben, você tá bem? Não podia falar Ben, você tá bem. Né? Ben, você tá bem. Então era uma coisa engraçada. Que eu me lembro de ensaiar e falar esse tipo de coisa. Calma, Ben, vai ficar tudo bem.
Engraçado.
Vai ficar tudo legal, vai ficar tudo sim. Tranquilo. Tinha que trocar.
Na Cartoon tem vários personagens que tu fez, como já fizesse apenas um show, Meninas Superpoderosas.
Ah, Meninas Superpoderosas eu fazia um vilãozinho da quadrilha. Caramba, quadrilha
aqui
não.
Está
era...
aqui.
Ele era. O Arturo era um. Era da Gangue Gangrena. Gangue Gangrena. Horrível de falar, Gangue Gangrena. Ele era um baixinho.
Que falava com tudo assim pra frente, porque ele tinha mandíbula...
Ele era... Como é o nome disso? Acho que é Progmata que fala.
Aquele pequenininho.
Isso, um menorzinho, tinha a boca pra frente. Eu falava tudo assim.
Que tinha os dentes gigantes.
Isso.
Temos que acabar com as meninas superpoderosas.
O petinho, estou vendo aqui pra dizer.
Isso.
Topetinho, blusinha roxa.
Isso mesmo.
Outro dos clássicos que nós temos aqui é que teve Jovem Titãs, o Mais e Menos...
Adorava fazer. Eram irmãos gêmeos.
Consegue lembrar um pouquinho do personagem, pra fazer um pouquinho pra gente, pra dar aquela nostalgia?
Era uma voz bem fininha e...
Mais ou menos, que nós outros vamos fazer agora?
Era tudo em espanhol. Eu falava ele era todo em espanhol.
Vámonos, temos que fazer isso!
Era uma coisinha bem... Porque eram bem pequenininhos e eles falavam espanhol. Eles falavam em espanhol.
Episódios assim passam até hoje no Cartoon Network.
É mesmo, né? Que legal.
Eu achava muito legal, o Mais e Menos.
Era muito bom, era muito divertido de fazer e eu adorava porque eu ganhava o dobro. Porque como era língua estrangeira, a gente é obrigado a ganhar... É obrigado, né? É obrigatório o dublador ganhar a hora da dublagem dobrada, por ser língua estrangeira. Então eu adorava, sim. Porque... Eu fazia 2 horas de dublagem e ganhava 4. Até porque eram 2 personagens. Sim.
Outro personagem que temos é... Aqui são personagens super-heróis. Começou a experiência fazer o Parasita em Liga da Justiça.
Não lembro. Pois é, não lembro. Não lembro. Eu lembro do Baticão. Isso eu até lembrei aí do desenho do Superman, do Supercão, do Crypto, que eu fazia o Baticão, que era o cachorro Batman. Era bem legal também. Cinevídeo também, acho que era Cartoon.
E nem lembra do Rapina no Liga da Justiça Sem Limites.
Lembro sim, foi com Miriam Fischer. Era um herói, obviamente, pelo nome, né? Ele acho que voava, ele tinha um irmão. Mas acho que nunca mais apareceu esse personagem.
Aqueles personagens pra encher linguiça, assim. Vamos botar ali pra...
Sim.
Isso.
Como é que foi fazer Ricardo em O Mundo de Gumball? É legal?
Cara, é um momento mágico e que, sem dúvida, é um dos momentos que eu mais gosto. Eu me arrependo de falar isso quando eu tô no estúdio, porque ele me cansa muito. Eu saio muito cansado. Porém, é a coisa que eu mais gosto de fazer hoje em dia, é o Incrível Mundo de Gumball. O desenho é maravilhoso. Eu acho que dos adultos, das crianças, todas as gerações adoram esse desenho. É um personagem riquíssimo. Para mim é o mais engraçado do desenho. As falas são maravilhosas, o texto é maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo Ricardo. Apaixonado. É um desenho que eu adoro fazer. Coloquei vários cacos. Tive total liberdade com todos os diretores. Essa série já passou por vários diretores. É um momento mágico e que eu amo esse personagem. Se eu disser para você que é o meu predileto, acho que, sem dúvida, eu tô falando mais do que de coração, assim. É um personagem que eu amo fazer, é o Ricardo.
Vamos lembrar mais algum personagem? Bug.
Eu ia comentar que dos personagens dos desenhos novos, tem o Antipuff, tem o Musculoso.
Antipuff, adoro, do Padrinhos Mágicos.
Isso.
Adoro fazer, é outro também que eu saio quebrado do estúdio.
Porque eu queria muito fazer uma vozinha muito assim.
E é muito legal, ele tem umas risadas ótimas. O Ricardo é completamente diferente, né? Gumball, eu acho que a sua mãe deve fazer. Adoro. E só de fazer a voz eu consigo ver aquela coisa fofa, rosa, com aquele peitinho caído, pagando cofrinho. Ele é muito legal, porque politicamente incorreto. Eu adoro. Mas o Antipuff também é muito legal. Apesar, bom, isso é uma crítica que eu tenho, porque o distribuidor, que é... Distribuidor não, o canal, que é Cartoon Network, né?
Sim.
A gente não pode falar algumas coisas, e no original ele fala tudo, ele faz referência a coisas do mal, a palavras, e no Brasil a gente não pode falar certas palavras, então não posso falar animal, não posso falar maldição, não posso falar vou te exterminar, nada disso, tem que aliviar o texto porque o canal não gosta. Então no Sim. Brasil tem uma política... um moralismo que a gente tem que trocar. Então imagina você fazer um vilão que no original ele diz você vai arder no fogo do inferno, eu tenho que trocar para você vai se arrepender do que fez. Vocês estão entendendo?
Sim.
E no original, a obra original, ela diz exatamente aquilo, e no Brasil a gente tem que trocar porque agride e é contra os princípios do povo brasileiro, que é um povo muito, enfim, não vou entrar em detalhes.
Vamos lembrar outro vilão como segunda voz. Como é que foi fazer Super Choque?
Quem eu fazia?
Kangor.
Olha só, também não lembro. Que loucura, né, gente? Tô ficando velho. Por isso que eu já tenho idade pra ser pai de um dos meninos aí que tá me entrevistando.
Ah, mas tu levando em conta a quantidade enorme de personagens que faz,
é verdade.
Não dá nem como. Não tem nem porque como questionar, porque é muita coisa.
É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa.
Então. Entrando nesse. Lance de personagens, e que tu tem milhões de personagens que tu dublou, tu prefere dublar desenho, filme ou jogo, já que tu dublou o Tarik do League of Legends?
Pois é, eu tinha uma dúvida a respeito dessa pronúncia desse personagem. É Tarik, não é Tarik, é Tarik.
É isso.
Legal. Faz o maior sucesso esse cara, as pessoas adoram. Ele tem uma coisa meio assim, eu coloco, não sei o que, das gemas, não é isso que fala gemas?
É.
As gemas. E teve uma última frase que eu coloquei, que pediram pra eu fazer, que bombou na internet, que era uma coisa tipo, vocês acharam que eu estava na pior? Não teve um negócio desse, vocês viram isso?
Eu confesso que o Tarik não é um campeão que eu jogo muito.
Então, teve uma... Você lembra daquela trava que fez sucesso na internet, que dos bons drinks?
E haviam boatos de que eu estava na pior. E se isto é estar na pior... Poxa, o que é estar bem? Não é mesmo?
Vocês lembram disso? Fez sucesso?
Sim.
Me pediram para fazer uma coisa parecida da última vez que eu gravei o Tarik. E é muito legal fazer. Eu adoro fazer game. Eu fiz um arcanista no Diablo. Eu acho que Diablo 3.
Sim.
Também foi muito legal. Eu adoro. Não sei, acho que talvez desenho... Eu tenha mais prazer, o fato de poder brincar mais, porque filme, por exemplo, ou série, eu gosto de fazer comédia. Então acho que por esse gosto, eu posso te responder que o desenho é mais tranquilo. O que eu não gosto no game? Eu não gosto no game é quando eu faço aquelas coisas de guerra. Isso eu odeio porque tem que berrar. Eu não sei berrar com técnica, eu não sei gritar com técnica. E eu grito de verdade. Então, depois de 20 arquivos gravados, eu já tô rouco. Então, sim, é o único problema de dublar game nesse esse tipo de game, né? Game de guerra, de muita ação, de luta e tal. Ele acaba com a minha voz. Mas eu fiz um outro há pouco tempo também, que era um personagem monstruoso. Ele era meio um ogro, tinha uns dentes pontiagudos, assim, na mandíbula. Como era o nome desse personagem? Eu gravei com o Zé Léo. É um cara muito bruto, grande. Um game que faz sucesso também, e que eu esqueci o nome. Que cabeça, que memória. Mas enfim, eu vou respondendo a tua pergunta, acho que desenho. Tá aí, desenho, eu adoro fazer desenho, adoro dublar desenho.
Agora que tu falou em desenhos, tu curte animação mais puxada pro geral, anime, japonesa, desenhos, e qual é o teu favorito?
Eu acho que era, como era o nome daquele que tinha um livro, que escrevia no livro?
Death Note.
Death Note, esse é bem legal, é um desenho
falando
que me chamou.
Falando em Death Note, tu dublou Death Note.
Eu fazia um policial, eu fiz um policial...
O Mog.
Mog, que entrou pouco. Entrou
Canzou
pouco, mas...
Mog.
Foi bem legal, foi bem legal. Esse desenho eu acho bacana, Eu gostava das séries antigas, né? Não desenho, eu gostava de... Eu sou da época de Ultraman, eu cheguei a assistir, que não é da época de vocês, eu cheguei a assistir antes de Power Ranger. Eu assistia... Como é que era o nome daqueles... Era Esquadrão Relâmpago Changeman. Não era Changeman?
Isto.
Esse eu ainda assistia, já tava velho, mas eu assistia. Eu gostava.
Então tu acompanhou bastante, agora que tu acompanhou bastante a Rede Manchete na época, então.
Sim, via muito, muito. Eu sou da época do Clube da Criança, da Xuxa no Clube da Criança.
Sim.
Do Circo Mágico do Carequinha, enfim, coisas bem antigas.
Pegava Cavaleiros, toda essa onda.
Também, não, mas eu já não curtia mais. Cavaleiros eu não gostava. Não sei porquê, mas eu nunca fui muito na onda do Cavaleiros do Zodíaco, engraçado.
Mas é claro, se você for um dia recrutado para ser um cavaleiro, você está disposto.
Ah, claro, imagina, até porque tem uma legião de fãs aí, absurda.
30 anos,
né?
De cavaleiros assim.
É bastante tempo, sem dúvida, mas não acompanhei, na época não assistia.
Sim, agora que tu falou na dublagem de jogos, dublagem... no geral, que tu curtiu fazer. E o que tu acha dessa galera que vive na internet, que sonha em ser dublador, que faz fã dublagem? Qual a tua opinião sobre isso? Tu curte esse pessoal de fã dublagem?
Não curto muito, não. Eu tenho... Não sei se é por causa do tempo que eu tenho de profissão. Tudo bem, que a tecnologia hoje permite, mas... Não sei, eu não... É tão polêmico isso. Eu já conversei com um amigo sobre isso, Mauro Ramos. Eu tenho um pouco de medo dessa galera, porque para ser dublador você tem que ser ator, e hoje, com excesso de star talent nos filmes, nas animações principalmente, tudo bem, quando entra star talent você sabe que obviamente são atores, mas o meu medo é dessa galera se infiltrar no mercado e de repente trabalhar de uma forma errada, como também existe hoje nos games. A gente sabe que tem estúdio clandestino fazendo game no Brasil, em outros estados, tirando Rio e São Paulo, e que não são atores, não são profissionais, e paga-se, para vocês terem uma ideia, eu já soube de história de arquivo ser pago a R$1. O arquivo no Rio de Janeiro, hoje, está mais de R$100, para você ter uma ideia. Então, esse mercado paralelo... Eu tenho um pouco de medo dessa galera de repente se infiltrar, de conseguir um contato com uma distribuidora e vender um trabalho que não é profissional, e de repente tá aí no mercado tirando o nosso trabalho. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Se o cara é muito apaixonado, se ele gosta tanto de dublagem, que ele corra atrás do sonho, que ele vá tirar o registro de ator, né? Que ele vá se profissionalizar, né, no sentido de tirar o registro, e não o DRT, porque as pessoas têm mania de falar que vou tirar meu DRT, ninguém tira a Delegacia Regional do Trabalho, né? As pessoas tiram o registro de ator, São Paulo inventou essa moda de DRT. E aí eu explico sempre que DRT é Delegacia Regional do Trabalho. Ninguém pode tirar a delegacia. Se você for dono da Delegacia Regional do Trabalho, no Brasil você não precisa fazer mais nada. Você já está rico. Mas, então não sou muito fã e não acompanho o trabalho dessa galera. Então, bom, sim, tá respondido. Sim.
Mas tu não enxerga meio que como fosse um karaokê. A galera, muita gente faz ali pela curtida, pelo momento na amizade ali.
Tudo bem, tudo bem. Legal, legal. Isso sim, isso sim. Sim. Quando não ultrapassa esse desejo, né, de fazer uma coisa completa e tentando ser mais profissional possível, quando é na brincadeira, quando é na diversão, é óbvio que eu sou a favor e não tenho nada contra, óbvio.
E já aconteceu algum caso de algum fã dublador te enviar material pra te avaliar ou não? Mandar alguma coisa redublada tua, alguma coisa, ou nunca aconteceu isso?
Não, já vi. E achei engraçado. Tem uns que eu acho, a grande maioria eu acho muito ruim. Confesso que não gosto. Mas já vi uns engraçadinhos. Eu sou muito crítico, eu também sou diretor de dublagem, né? Então,
sim.
Eu sou um pouco radical nesse sentido. Ainda sou virginiano, mas já vi umas coisinhas boas, mas muita coisa boba. Mas respeito.
Entrando nesse... O pessoal que quer fazer dublagem, mas não começando por esse caminho obscuro, o que é preciso para ser um bom dublador, já que tu fez teatro... Tem vocais, etc.
A base da dublagem é a interpretação, né? Sem interpretação não somos nada. A voz é um complemento, mas o forte, sem dúvida, é a interpretação. Então, se você quer ser um bom dublador, vá estudar teatro, vá se profissionalizar. E a grande, como eu falei que a minha grande universidade foi a Herbert Richards, a grande faculdade do ator, sem dúvida, é o teatro. O teatro é a grande escola, né? Onde a gente aprende tudo. Então, primeiramente, seja um bom ator. Procure aperfeiçoar o seu lado ator estudando teatro. E depois procura dublagem, né? São as técnicas e tal que você aprende. A técnica eu posso ensinar agora para vocês. Em uma hora eu coloco vocês para fazer um loop. Mas a qualidade desse loop só vai ter um reflexo maior com qualidade depois de uns 5 anos, pelo menos. É o tempo que um dublador leva para conseguir entender o processo. Oi. De grandes atores, amigos. E a gente tem aí o exemplo que eu acabei de falar, do Star Talent, que são atores maravilhosos e que quando vão dublar, você fala, caramba, né? Tirando aí Luciano Huck, tá? Isso é, porque ele não é ator, mas... Outros trabalhos, como a própria Fernanda Montenegro, que é uma referência das atrizes brasileiras, ela, enfim, quando foi dublar o Dinossauros, eu acho que da Disney, é um trabalho muito esquisito, com uma voz velada e tímida, e que você não entende. E é isso, porque não adianta o cara também ser um grande ator e entender muito de interpretação e ser, né, um profissional exemplar naquilo que ele faz. Porque a dublagem tem um processo diferente dos outros processos, dos demais, né? Como o radioteatro, como o próprio teatro, como o cinema, a própria locução. E para encontrar esse caminho aí da dublagem, né? Esse segredo que você vai desvendando ao longo dos anos, como eu disse, né? Também, eu estou aprendendo com a dublagem até hoje. Demora um tempo. Então, para ser um bom dublador hoje... tem que estudar e tem que ser um bom ator e depois correr atrás da dublagem e enfrentar um outro processo, né? Não estou dizendo nenhum o processo inicial de conseguir uma chance, de fazer um bom papel, mas de saber que leva um tempo até você entender toda a mecânica, né, o mecanismo da dublagem. Demora um bom tempo. Eu acho que da minha carreira de 25 anos, eu fui entender da dublagem depois de 8 anos de carreira. Aí, hoje eu tenho muito mais segurança e passei para a direção também. Quando você passa a ser diretor, você consegue enxergar a dublagem de outra forma. É mais ou menos isso.
E dentro disso que tu falou do teatro, como é que funciona? A pessoa, para trabalhar com dublagem, ela obrigatoriamente tem que fazer uma faculdade de teatro, um técnico em teatro?
Isso.
Por exemplo, um Senac, ou ela pode, sei lá, ter oportunidade, por exemplo, no Instituto Federal, de ter, como tem o caso da minha cidade aqui, aberto, extracurricular teatro, e eu estar fazendo 2, 3 espetáculos, juntar material e ir atrás do SATED, por exemplo.
Isso aí.
Como é que funciona?
Você vai tirar o provisório, você tira, sim, um registro provisório, e através do provisório, que eu não sei como está isso hoje, né, porque tem que ter um número específico de trabalhos, você, sim, dá entrada no seu definitivo. O seu definitivo, você teria que correr atrás de mais trabalhos, parece, com o provisório. Você já pode dublar com provisório. Três papéis, casas diferentes de dublagem, você já consegue juntar esse material para tirar o definitivo. É isso. Então você pode ter um curso de teatro. Você pode ter um. Claro, se você tiver um curso de teatro profissionalizante, né, como uma faculdade ou um curso profissionalizante, você já sai com registro de ator. Se você faz um curso livre, você junta material, né, você junta trabalhos, vai até o Sindicato dos Artistas e tira o seu provisório. Essa é uma banca que vai avaliar os seus trabalhos, né? E você depois corre atrás do definitivo. Acho que depois de 6 meses você tem que levar mais material para pegar o definitivo. Acho,
sim,
que
aí difere de SATED a SATED. Por exemplo, eles verem teu, sim, papelada e marcar uma, sim, prova, por exemplo, de interpretação.
Não sei como está esse processo hoje, porque já tem muito tempo que eu corri atrás disso.
Qual que são os personagens que tu acha, na tua opinião, entre os mais importantes da tua carreira?
Eu gostei muito de fazer Oz, foi uma série que eu dublei na Herbert Richards com o Da Mata. Eu fazia um padre, um japonês chamado Padre Makada, que é um ator que está agora no último filme do Jurassic Park. Ele é um cientista que faz justamente as pesquisas das mutações dos dinossauros. Ele consegue fugir num helicóptero, eu não lembro. Ele foge no filme e parece que dando aí um parecer pra gente de que, sei lá, ele volta na continuação do filme. É esse ator do Oz, que era um padre, uma série muito forte da HBO, sobre presidiários e tal. Eu gosto muito de um filme chamado As Aventuras de Pi, que eu faço o Pi Maduro, que narra a história toda do filme. É um filme que eu adorei fazer. Tem um filme meu muito legal no Netflix, chamado My Name is Khan. Meu nome é Khan. É um filme, é uma história verídica. Ele é um indiano, é muçulmano, ele não é hindu, né? E se casa com uma indiana, ela é hindu, então eles têm essa coisa da religião, e ele sofre de uma síndrome de Asperger. E é um filme muito legal, um trabalho que eu adorei fazer, um trabalho emocionante. Tem no Netflix disponível. O que mais? São muitas séries que eu amei fazer e filmes clássicos.
Agora tu comentou o Oz, que fez um grande sucesso. Dava medo nas crianças, porque o Silvio Santos polemizou muito isso. O Silvio, sim, Santos chegava e disse assim: logo após o Show do Milhão, tire as crianças da sala, estreia Oz. Exatamente foi isso que o Silvio Santos fez, e as crianças vão dormir.
Exatamente. Eu gosto muito de um cara chamado Steven Coogan, acho que é esse o nome dele. É o cara que fez Uma Noite no Museu.
Sim.
É um ator que eu adoro fazer, que eu faço junto com o Guilherme Briggs, que é muito bacana, que são aqueles bonequinhos, né? Eles fazem aquela dupla, que é o cowboy e o imperador romano, que é o meu, o Octavius, que fala tudo empolado, pela honra de Roma, tem uma coisa mais assim, é muito legal. É um filme que eu adoro também, são 3 filmes já. Eu fiz um padre num filme muito legal de terror chamado Livrai-nos do Mal. Personagem bacana, um padre que trabalha com exorcismo. E, enfim, o Capitão América tá sendo muito legal, adorei o processo, foi bacana fazer o filme. E o Ricardo, que acho que é um dos meus prediletos, sim, do Incrível Mundo de Gumball. É um personagem que me dá muito prazer falar sobre ele, tá lá no estúdio gravando, é muito legal. Eu tenho uma mania de falar, por exemplo, ih, fulano tá muito louco. Eu, Duda Espinosa, falo muito isso. Cadê fulano? Ih, fulano não chegou. Ih, fulano tá muito louco, vai chegar mega atrasado e tal.
Sim.
E eu coloquei no Ricardo, ele falando: ah, hoje eu tive um sonho muito louco. Eu botei isso no desenho. É muito legal.
Legal.
É bacana. É isso, então é tanta coisa, gente, de verdade, são tantos trabalhos.
Agora que tu comentou, o Livrai-nos do Mal, eu assisti faz cerca de um mês, eu gostei bastante. Outro filme em exorcismo que tu fez foi um filme que foi bem forte, que foi baseado em fatos reais, que
o exorcismo
de Emily Rose.
De Emily Rose, exatamente, fazia o namoradinho dela. Também foi Herbert Richards, também foi na Herbert, acho que foi direção do Peterson Adriano. Muito legal, muito legal. Esse filme é terrível também. Tem aquela
outro
cena
filme
que ela tá dormindo.
Outro filme que bombou bastante até hoje, que tem os anônimos, é o famoso V de Vingança. Foi outro filme que tu fez.
V de Vingança é o da Máscara.
Isso.
Esse filme é
isso.
Maravilhoso. Eu faço
Anonymous.
Isso. Eu faço um dos policiais. Eu e Elcio Romar. Eram os dois policiais que corriam atrás dele. Tem outro filme que eu amo. Eu sempre falo desse filme. Eu fiz com Miriam Fischer e com Alexandre Moreno, chamado Como Se Fosse a Primeira Vez, com Adam Sandler e a Drew Barrymore. Eu fazia o irmão dela, que tomava anabolizante e fazia a dança dos peitos, chamado Doug. Vocês lembram desse filme? Que ela perde a memória? É sensacional. Eu adoro aquele personagem, que é um bombadinho, um tipo gordinho bombado, né? E é o cara, esse cara é o que faz Senhor dos Anéis. Ele é um hobbit, eu acho.
Sim.
É isso? Mas é que foi dublado em São Paulo.
Enfim, agora que tu falou em dublado em São Paulo, tu já dublou alguma coisa fora do Rio?
Já, eu fiz em São Paulo muitos anos uma série chamada Jeff Corin. Era um cara do Animal Planet, que ele era um herpetólogo, né? Herpetólogo, pra quem não sabe, é o cara que é um profundo conhecedor de cobras, serpentes. Ele passava, acho que ainda passa hoje, acho que me disseram que passa na Band. Era do Animal Planet, um maluco chamado As Aventuras de Jeff Corin. Ele mexia com cobra, jacaré. Não é o cara que morreu, o caçador de crocodilo, né? É o Jeff Corin. É um outro, um cara mais jovem. E eu dublei em São Paulo. Eu fiz essa série toda em São Paulo. Eu ia todo fim de semana pra São Paulo. Fiz numa empresa chamada Tempo Filmes. Você já tem muitos anos também.
Outro filme que a gente pode bater forte agora que tu falou do Adam Sandler é Eu Vos Declaro
Marido e Larry. Isso. Eu fazia uma bichinha muito engraçada, que era uma borboleta. Ele tinha uma cena que ele vinha de borboleta. Ele era irmão da mulher que o Adam Sandler gostava, termina com ela e tal. Que tem uma cena que ele vem de borboleta, que é muito legal. E por falar, eu fiz muitos homossexuais na dublagem. E tem um que eu adorei fazer. Foi numa novela na Herbert, foi meu último trabalho, grande trabalho na Herbert Richards. Foi uma novela mexicana chamada
A Feia Mais Bela.
Isso, eu fazia o Luigi Lombardi.
Sensacional.
Que é o Sérgio Maier, que tá numa novela hoje do SBT chamada Abismo de Paixão. Ou Abismo da Paixão, não sei como é o nome da novela. Olha que loucura, tô fazendo a novela e esqueci o nome. E é o mesmo ator, Sérgio Maier. E o Luigi foi sensacional, era engraçadíssimo. Eu me lembro que eu colocava, como era SBT, tinha umas piadas próprias no original, e eu chamava ele de Chapolin Colorado, chamava ele de Chaves, o Chave e o Kiko chegaram, era ele e o outro cara. Nada disso tinha no original. Como era pro SBT, eu podia brincar com isso. E eu me lembro de uma cena que me marcou muito. Ele estava fazendo um evento, e ele dizia... então nós vamos ter comidas típicas, as mulheres lindíssimas com suas roupas tradicionais e muito glamour, ao som de Morenita, Sus Ojos Negros, né? E cantava uma música tipo balançando as mãos. Eu fiz a mesma coisa e adaptei a música. Eu botei, então vamos ter uma festa maravilhosa, tradicional, com comida típica, as mulheres com suas roupas tradicionais, e tudo isso ao som de bate forte tambor, eu quero tic-tic-tic-tic-tá. Botei a música que na época assim. E isso era muito legal, porque a gente colocava e o SBT comprava a ideia. O SBT Sim. É maravilhoso, sabe? Deixava a gente criar, porque eu não ia falar moreninha, seus olhos negros, porque era uma coisa típica do México, né?
Sim.
E aí eu coloquei o bate forte tambor e foi muito engraçado, e eu fiquei felicíssimo de não ter voltado isso como retake, né, como concerto, achando que o SBT pudesse implicar, e não, foi ao ar e foi maravilhoso, e bateu na certinho, não só com a labial dele, mas com gestos. Ele fazia um gesto com a mão, parecia que ele estava cantando um axé, fazendo uma música meio que música baiana, assim. Foi muito bacana, foi muito legal.
Bacana, agora que você tocou no assunto, como é que é fazer novelas?
Eu gosto. A novela mexicana é mais difícil porque a labial é muito parecida com o português, né? Tem palavras em espanhol que é igual, é praticamente igual, a mesma dinâmica, a mesma batida de boca. O que pode ser mais difícil também, porque eles falam num ritmo completamente diferente, né? Então você às vezes tem que ralentar no jeito de falar, e isso faz a gente ficar um pouco, parece que a gente está falando igual índio, né? Para tentar colocar todas as palavras naquela labial. Mas eu adoro, eu me divirto muito, muito, me divirto muito fazendo novela mexicana, ou enfim, novela latina, né? Porque não, a gente tem hoje novela colombiana, tem outras...
Turca.
Turca, exatamente. Mas a novela mexicana eu adoro. Adoro fazer novela mexicana. Isis Kosdorf, que é uma das melhores diretoras de novela mexicana, ela é ótima. Eu fiz agora Abismo com ela. Estou fazendo, começou com Márcia Morelli, começou dirigindo, hoje está o Rodrigo Antas. Estou fazendo uma outra para o SBT chamada Coroa de Lágrimas. O nome já dá para sentir, né? Corona de Lágrimas. Eu faço um personagem muito legal e tem uma mãe, que é a Marcinha que faz, Márcia Morelli, e que ela chora em todos os episódios. É muito bom. É um drama.
Essa é inédita.
Abismo já está passando. A próxima já é o Coroa de Lágrimas. Corona de Lágrimas. Eu adoro fazer novela mexicana.
Sabe algo de estreia ou mistério?
Como?
Sabe algo sobre a estreia ou mistério?
Não. Nem sei se eu poderia estar falando isso, mas eu sei que é uma das próximas. É uma das próximas.
Alguns estúdios, por exemplo, ele gosta de que os dubladores deem alguma ideia ou é aquilo que está no papel e tem que ser aquilo mesmo?
Tem empresas, quer dizer, estúdios, né, de distribuidores, no caso, perdão, que você tem que falar o que está escrito. Acho que a HBO é uma que passa por uma revisão, você não pode mudar muita coisa. Para a HBO eu fiz dois grandes trabalhos. Eu fiz Game of Thrones, eu era o irmão da princesa lá, da Rainha dos Dragões, chamado Viserys. Era um Targaryen, é isso?
Eu não vejo Game of Thrones.
Harry, é isso mesmo, Viserys Targaryen.
Isso. Targaryen, isso. Era um rei muito doido, era um príncipe, na verdade, porque o pai dele é que tinha sido rei. E fiz uma série muito legal chamada True Blood, que era dos vampiros e tal. Eu fazia o Lafayette, que era um negro forte e que tinha uma personalidade muito, muito vibrante, assim. Era um cara muito, muito forte, personagem delicioso de fazer. A gente podia falar todos os palavrões, mas dependendo do texto a gente não podia mudar uma vírgula, porque passava por revisão e você não podia fazer um tipo de adaptação porque a própria HBO não liberava. O Netflix nesse ponto é mais tranquilo.
Sim.
É mais tranquilo de adaptação de texto.
Indicativa, tudo ali.
Isso. A Disney, por exemplo, você não pode fazer algumas menções, por exemplo, à religião. Você não pode falar, ai meu Deus, você não pode falar Deus, você não pode falar minha Nossa Senhora. Nada disso você pode falar. Papai Noel, por exemplo, não pode falar que Papai Noel tem saco, porque saco remete a saco escrotal. Então a gente não pode falar. Nossa. Tem muita coisa, a Nick, que eu já dei o exemplo, que você não pode falar animal, tipo, cala a boca, seu animal, não pode, animal é uma ofensa aos bichos, então você tem que falar, cala a boca, seu idiota, não, idiota é muito forte, não pode, idiota lembra pessoa com, é isso, seu bobo alegre, seu bobão, seu tolo, seu chatinho, porque talvez chato lembre o bichinho que dá no enfim,
nossa,
esse tipo
nossa.
De coisa, é isso, gente, é uma loucura, não pensem vocês que, pô, esses dubladores são esquisitos, não. A gente é policiado aí, a gente tem que se policiar, obviamente que isso é uma tarefa pro diretor, né?
Sim,
porque às vezes a gente esquece, e aí o diretor, opa, isso não pode, Duda, troca essa palavra.
Ou até tudo mesmo tu salva o dublador, sendo o diretor.
Isso, para evitar um conserto, para evitar um retake, isso.
A culpa não é dele, de não poder falar palavrão, de não poder... fazer uma brincadeira então,
hoje,
que tem no original.
Isso. Hoje a gente tem esse acesso, né? Eu tava dando essa entrevista agora pra vocês e tal. Mas tinha uma época que a dublagem, a gente não tinha esse acesso, né? A internet hoje. Então o dublador era cobrado aí, ou era culpado de muita coisa que o público, o grande público, não tinha ideia do que acontecia. Tem uma regra aí muito forte com relação a texto. Mas quando é liberado, dependendo do cliente, é maravilhoso de fazer. É bom demais, bom demais. Porque aí você fica livre, você fica à vontade. Por exemplo, MTV. Eu dirigi Are You The One e dirigi X on the Beach. Eu falei tudo, Essa nossa entrevista o quê? Vai pra internet? Eu posso falar palavrão?
À vontade.
Eu coloquei, por exemplo, no X on the Beach, que era uma baixaria. O cara falava que... A mulher falava que o cara era muito legal, muito bonitão, gostosão, gente boa, mas ele tinha um problema sério de impotência. E eu falei, não, não vamos falar isso. Botei a dubladora para falar palmolescência. Ele é ótimo, mas ele tem um problema de palmolescência. E foi engraçadíssimo, porque tinha uma legenda durante um episódio que ela tá na cama com o cara e ela vira pro lado e faz uma coisa, ah, não, tipo, de novo. Aí aparece uma legenda acima do cara com um alerta e uma setinha piscando para baixo na direção do pênis do cara. Aí, em inglês, era alerta de potência. E aí, como a gente tinha falado palmolescência, eles tiveram que escrever palmolescência. O canal mandou um e-mail para a empresa para saber como escrevia palmolescência, porque eles desconheciam essa palavra. Aí apareceu em português, alerta de palmolescência. Muito bom. E outras coisas. O cara falava que a mulher tinha uma pegada muito boa, que a mulher era boa pra caramba. Eu botei que, pô, eu gostei dela porque essa mulher tem uma chave de buceta, e é isso. E foi ao ar tudo isso, essas baixarias todas, e o canal adora e faz o maior sucesso porque a gente fala tudo. Vai se fuder, tomar no cu, tudo. Tudo que na dublagem a gente não pode falar, pra essas séries da MTV a gente tá liberado. Então é...
Sim.
É ótimo trabalhar com
a MTV. É, um dos detalhes que a gente vê da MTV aí, que foi até pra Netflix, que... Nos desenhos que é bem louco é o Família do Zaralho, que foi adaptado aqui, e Família do El Barro, que lá é sacanagem do início ao fim.
Isso, isso. Eu me lembro que teve uma coisa, não sei se foi da época de vocês. Vocês lembram de South Park?
Sim.
Teve
Sim.
Um episódio, um filme que eram as mães contra, não sei o que, as mães do Canadá. Era um filme clássico deles, um dos primeiros, que tinha o Saddam Hussein, que era o Saddam Hussein era namorado do diabo.
Sim, tem muitos episódios que só aparece também.
É, esse filme eram as mães contra as mães do Canadá contra Saddam. Eu não sei o nome, o título do filme. Nós dublamos na Cinevídeo e foi pro SBT. O Silvio Santos passou esse filme numa sexta-feira, tipo 10 horas da noite, com todos os palavrões que nós falamos na dublagem. Foi uma polêmica na época, porque, obviamente, esse filme nunca mais passou. Tá na geladeira até hoje e é engraçadíssimo. Eu tenho cópia desse filme. E é muito bom, porque são todos os palavrões e com uma dublagem maravilhosa. A dublagem não é aquela dublagem feita hoje nos Estados Unidos, que eu acho que é Miami, que é horrível, né? A dublagem aqui do South Park de hoje, sim, atual.
Agora que tu falou em Miami, eu queria bater na tecla seguinte, que tu falou de pessoal de fã dublagem, coisa. Tem aquela polêmica que, não sei se chegou a ti, que muita gente fala na internet, que é que... Alguns animes, alguma coisa do Netflix, às vezes, eles não querem pagar muito pro dublador e envia a dublagem brasileira pra Miami. Tu já viu falando essa história?
Isso eu já escuto há anos, independente de anime.
Tem alguns animes que foram feitos em Miami que tu escuta a dublagem americana, a dublagem da Alemanha, tu escuta a do Brasil, dói a dublagem.
É, não só animes, mas isso já vem de muitos anos. Isso já vem de muito tempo. Quando começou a TV a cabo, logo depois, tem uns clássicos... Tem um Batman que foi dublado em Miami, que é horroroso. Tem um Encontro Marcado, um filme com Brad Pitt e o Anthony Hopkins, que é maravilhoso, foi dublado em Miami. Tem uns filmes horrorosos que você escuta e fala, cara, essa dublagem não é daqui. E é tipo, você não quer sentar comigo? Eu tenho alguma coisa para falar. Parece a voz do Google. Os caras parecem ter voz do Google. E as mulheres são péssimas também. É muito ruim. É muito ruim. Muito ruim.
Então tem chance de não ser dubladores de verdade que estão lá.
Porque não são dubladores. Não são dubladores. O dono do estúdio fala português, porque de repente ele é até brasileiro. Ele corre atrás lá do quem ele conhece. Aquela tua faxineira lá que é brasileira. Aquele cara que trabalha ali não sei aonde. Qual brasileiro você conhece? Manda pra mim que eu tô precisando de vozes. E bota o cara lá. E o cara não é ator. É aquela velha história... da galera, fã de dublagem, que de repente vai se empolgar e vai querer um dia trabalhar a qualquer preço, né? Ou não, literalmente, trabalhar de graça, pelo amor que tem à profissão, gosta do sonho de ser dublador, é capaz de fazer alguma coisa supostamente profissional, mas que está aí infringindo várias leis, né? Que não pode fazer aquilo. E, obviamente, com uma qualidade muito, muito, muito inferior.
Ainda dentro da dublagem, quais são as principais? Porque muita gente, a gente fica boiando no meio de um filme porque a gente começa a ouvir palavras em filmes de comédias, como o do Ed Murphy, e a gente pensa, ninguém fala isso no nosso país. Que regras de dublagem são doidas? Elas como diz, por exemplo, os tiras estão vindo. A gente não fala tiras no Brasil, a gente fala polícia.
São
Paulo. Porque tem várias palavras que ninguém usa e acaba acontecendo.
Quem inventou
funciona essa regra de dublagem?
Isso é uma dublagem antiga, uma dublagem dos anos 70 e 80, São Paulo inventou a palavra tira. Sim. Eu não sei de onde vem. Uma vez até me explicaram, eu agora esqueci. E no Rio, pelo menos, eu te garanto que a gente não usa mais tira. São Paulo até falava tira. Cuidado com os tiras! Já tinha os tiras, porque o T tem um sonzinho de ti, né?
Tá, sim.
É o T, é. Meu tio, eu tenho um tio. Segundo meu tio, né? Segundo meu tio, que é tira.
Tipo mas, um chaparral.
Né? É, essas dublagens antigas vocês vão ouvir como o Diabos. Como o Diabos não é, não é uma expressão nossa, a gente não usa isso, só na dublagem, né? É, o próprio tira. Tem mais, tem outras, tem clássicas, tipo rapazes. E então, rapazes, estão prontos? Vamos acabar com eles, porque os tiras podem chegar a qualquer momento. Tem esse tipo de coisa.
Tá aí, como é que funciona as regras de dublagem hoje? O que, que pode ser dito? Falou do palavrão, mas eu, no politicamente correto, o que, que não pode... Ou depende de distribuidor e distribuidor. O que, que não pode ser dito? Tem, segue regras?
Não, depende do distribuidor, depende do cliente. Depende do cliente. Tem cliente que libera tudo. Às vezes a gente até tem aí um dia que estamos mais ousados, o diretor também, que fala, não, Duda, coloca aí, vai, fala. É assim que a gente usa aqui, tipo, já coloquei aquela frase lá, bela, recatada e do lá, eu já coloquei aquilo na dublagem e não voltou. Eu nem lembro para qual cliente foi e não voltou. Então, basicamente é isso, né? A gente tomar muito cuidado para não...
Mas é a faixa etária.
É, também. Então, quando o filme é para criança, quando é uma animação, tem muita coisa legal, tem muita coisa antiga muito boa, que a gente percebe que era mais liberal, por incrível que pareça, né? E hoje está muito mais chato, hoje está mais esquisito com essa onda do politicamente correto. Exatamente.
E qual é a tua opinião sobre, dentro disso de dublagem, qual é que é a tua opinião entre famosos dublando que não são dubladores? O que, que tu acha disso?
Não gosto. Acho que tem espaço para todo mundo.
Sim.
Mas existe uma coisa tão... Então, eu falei na entrevista agora, né? Para você conseguir ser um dublador hoje competente, com segurança, você demora muito. Claro, é individual, porque você, né, tem gente que consegue pegar muito rápido, mas tem gente que demora. Mas para chegar a um resultado razoável, demora-se muito tempo. E o cara não tem experiência com dublagem. Ele pode ser um excelente ator. E agora não só Star Talent de ator, mas também coloca a gente de... Como é que é? Gente que apresenta YouTuber, coisa no YouTube, YouTuber e outras coisas.
Tivemos o caso da animação, por exemplo, Angry Birds, que tem vários YouTubers. Temos Marcela Dinet, tem que tá na Globo, temos Patrícia dos Reis, tem bastante gente participando.
Pra vocês terem uma ideia, nesse filme eu ia fazer aquele pássaro principal, o vermelho.
Sim.
Eu cheguei a fazer o trailer, fiz dois ou três trailers. E não fiz nem teste pro filme, porque já tinha sido escolhido o Marcelo Adnet. Que eu particularmente gosto muito. Deles todos eu acho um cara muito bom. Ele tem uma vibe meio Guilherme Briggs, e ele é muito bom. Ele é muito talentoso, eu gosto dele. Mas tem outros horrorosos. Tem outros horrorosos e que fica muito ruim. Que foi o caso do Enrolados, o Luciano Huck. É horrível, é horroroso. E o público que não gosta de dublagem, que tem preconceito, né? Contra a dublagem, o cara de repente gosta de ver a animação dublada.
Sim.
E aí ele critica mais ainda. Fora que eles têm um tratamento muito melhor, assim, um tratamento no sentido de tem uma bajulação de imprensa e tal, e tem um detalhe maior, né? O pagamento, a remuneração. Eles não ganham hora de dublagem. Enquanto a gente vai ganhar para fazer um cinema um personagem mediano, que eu tire, vamos supor, sei lá, R$1.500. O Star Talent ganhou $10.000.
Nossa, então às vezes eles preferem pagar um famoso e contratar dubladores que estão iniciando para pagar menos.
Não, isso não. Geralmente cinema, o elenco geralmente é muito bom para filme, para cinema, onde quando tem Star Talent, isso não é uma regra, tá? Eu digo pelo que eu vivencio aqui no Rio. Mas paga-se mais para o Star Talent.
E dentro... Tu falou ali dos animes, dos desenhos, retomando isso. E dentro de... Tu já falou dos seriados, Game of Thrones, algumas coisas. E no geral, entre... O que tu acha mais difícil dublar? Seriados, novelas, filmes, desenhos, jogos. O que, que tu acha mais difícil pra te dublar?
Tudo é difícil. Tudo é difícil. O desenho que eu sou apaixonado, o Gumball, o Ricardo tem uma boca enorme. E ele ronca, ele chora, ele berra. Então tem uma dificuldade porque a labial é gigantesca. Mas eu amo fazer aquilo. Então tudo é difícil. Acho que não tem nada fácil. Talvez uma coisa que eu fiz muito que agora não tenho feito foi audiodescrição, que é um trabalho voltado ao deficiente visual, né? Que ainda passa muito na Globo. Tem alguns filmes que tem audiodescrição. Para quem tem TV a cabo, tem que colocar no canal em HD, e no canal HD tem uma opção de áudio que é descrito, áudio descrito.
Sim. E algumas na TV digital, alguns programas têm um terceiro áudio ali para trocar na tecla SAP.
Na por SAP, exemplo, chave, isso aí. Assim. Isso. Isso. Eu fiz muito. Isso é um trabalho gostoso, uma narração é um trabalho gostoso. Agora, a dificuldade tem tudo. Tem desenho, tem filme, tem seriado. É difícil de falar o que é mais difícil.
Porque... O game, por não ter imagem, complica?
É bom. Não, eu acho fácil. Eu acho fácil. Não gosto porque tem que gritar. Sim. Dependendo do papel, tem que ficar gritando, eu odeio.
Voltando ao game, dos que tu dublou, qual que tu mais curtiu fazer?
Ah, eu gosto desse do Tarik, né?
Isso.
Eu gosto. Gosto porque ele tem uma coisa meio Alberto Roberto, tem uma coisa meio assim, uma vaidade, é ele quase chega a uma drag queen. Eu falo que ele é quase uma drag queen, mas tem essa coisa, é um Alberto Roberto montado, é mais ou menos isso. Eu acho engraçado esse tipo, tem um charme que é muito peculiar, assim, eu gosto.
E seduz
gosto
todos os fãs e campeões do LoL.
É, que legal, eu não tenho, nunca joguei na minha vida, qualquer dia eu vou me aventurar.
Eu vou prova na voz do Tarik.
Isso, pois é, nunca ouvi, nunca vi nada do tipo, nem no Diablo 3 eu ouvi, nada, sim. Uma pena, falta de tempo, tem que tirar um tempinho pra jogar também.
Mas, tirando o Diablo e o League of Legends, Tu já te considerou antigamente um gamer ou tu nunca teve tempo de pegar, por exemplo, um PlayStation 2, um computador e jogar algo?
Joguei pouco. Eu sou da época do Mario Bros. 3, que era maravilhoso. Pam, 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 que era muito bom, eu adorava. Tive um Mega Drive, que eu adorava jogar Sonic, e tive um PlayStation 1. Que eu joguei pouquíssimo e tá arquivado, guardado no armário lá na minha mãe, Jacarepaguá. E nem sei se a minha mãe deu isso pra alguém, acho que deu pra um primo. PlayStation. Mas joguei muito pouco, pois é.
Fechando o assunto gamer, tu tem algum projeto de dublagem de game em vista ou não pode falar nada ainda?
Fiz umas coisinhas aí, mas não sei nem o nome do projeto. Muito bom, né? Então fica a dica. Fica a dica aí pra vocês. Muito legal, mas não sei o nome, não.
Vai vir coisa
último
por aí.
Grande que eu fiz, último grande que eu fiz foi... Halo.
Halo.
Isto.
Halo 5. Nem sei se já foi lançado.
Não faço ideia.
Da famosa Cortana, que tá chegando pro Windows 10, protagonista. Sim, agora eu vou batendo uma... Tu falando dos games e séries, assim... Qual é que é a tua opinião sobre quando se pega um game e se transforma em filme? Quando acontece casos como Resident Evil, como é que tu enxerga isso?
De pegar teve um agora, né? Teve um agora famoso, foi pra cinema.
Warcraft.
Que tem uns ogros.
Warcraft.
Qual é?
Warcraft.
Isso.
World of Warcraft.
Eu fiz um cara, eu dublei um personagem. E eu dublei um personagem, não sei o nome do personagem, mas eu dublei o personagem. Eu não sei porque eu não vivo nada de game. Nunca vivenciei uma experiência de jogar. Então, sim. Eu acho ótimo. É mais trabalho pra gente e o público, sim, deve gostar muito. Então, eu acho maravilhoso. Eu acho bom demais.
Como é que é a repercussão do público quando tu vai em algum evento? Como é que é a repercussão da galera?
É muito legal. O carinho dos fãs é algo... Eu acho engraçado ter que dar autógrafo. Isso eu acho engraçado. Porque eu acho que o autógrafo do dublador seria uma gravação de áudio. Mas ninguém pensou nisso. Então, se algum fã estiver nos ouvindo agora e me encontrar em algum evento, pode gravar um áudio comigo, ou pode, ao invés de tirar uma foto, gravar um vídeo, que eu acho muito mais interessante do que um pedaço de papel com o meu autógrafo.
E hoje em dia todo mundo agora, tem um celular, né?
Então... Exatamente, por isso mesmo.
Sim.
E a foto é óbvio, né? Ter uma foto acho legal pro cara guardar e tal. Mas uma gravação de áudio mesmo, tipo, pô, eu falaria o nome da pessoa, fulano, foi um prazer te conhecer, ou então, quem você gosta? Fulano, eu gosto do Ricardo. Eu faria a voz do Ricardo falando, dando uma mensagem pra pessoa. Acho muito mais interessante. É claro que isso demoraria muito mais tempo, né, num evento. Sim. Mas é sempre muito legal. É mágico você saber que fez parte da infância, não da infância, mas de um período da vida da pessoa e que ela te acompanhou desde criança, por exemplo, até hoje, e consegue identificar a sua voz. Tem um personagem no Big Bang, aquela série famosa. Eu faço o Stuart, que é o dono da loja de quadrinhos. Ele é um nerd e tal. E eu já fui reconhecido por esse cara, assim, tipo... Falei, caramba, você gosta tanto, assim? Pô, vejo sempre no SBT. Assim como lembrei de outro, agora que eu adoro fazer, que é Simpsons, um caipira chamado Cletus, que é um bem caipira, que ele fala tudo assim mesmo, ô fulano, você tem que saber o que vai fazer, que é muito, muito, muito caipira.
E agora, pra deixar os nerds um pouco felizes, tu poderia fazer uma fala do... Mesmo de improviso do Big Bang Teoria?
Ah, do Stuart?
Isso.
Pô, nem lembro. Era uma coisa. Eu faço ele meio assim. Ele é meio bobo, então ele fala tudo meio pra baixo. Eu queria dizer pra todo mundo que, puxa vida, eu não sou um nerd. Eu não entendo nada dessa história de game e desenho japonês.
Mas ô, Stuart, super... mas responde uma coisa pra nós, Stuart. Tu prefere DC ou Marvel?
DC o quê?
Prefere DC ou Marvel?
Ah, DC! Tá vendo como eu não sou nerd? Boa pergunta. Pô, agora fazendo Capitão América, eu sempre gostei muito do Batman, mas é DC, e sempre gostei muito... Porque, assim, eu sou da época de super amigos. Eu adorava Super Gênios ativar e aqueles personagens da época do querido Santana, que fazia o Mais Tarde na Sala de Justiça. Eu sou dessa época. É difícil dizer, acho que eu fico dividido aí, porque o Homem-Aranha também é um dos meus preferidos, eu adoro o Homem de Ferro. O Capitão América eu acho legal, mas não é o meu predileto. Engraçado, não é o meu preferido. Eu acho que é porque ele é muito americano. Se ele representasse um pouco mais o Brasil, talvez eu... Não que eu morra de orgulho pelo meu país, mas eu também sou do dia 7 de setembro, eu sou bastante patriota.
Tá, então a gente faz o seguinte, eu fico contigo com os Super Gêmeos. Eu gosto dos Super Gêmeos.
Pô, era maravilhoso. E Vera Miranda, que pra mim foi a grande dubladora, já faleceu também. Era, pra mim, a maior dubladora que nós tivemos. Ela era a voz da... A primeira voz da Julia Roberts, a primeira voz da Michelle Pfeiffer. Ela fazia a menina do Super Gênios. O que mais que ela fez também? Ela era a Tila do He-Man, amiga do He-Man, que era filha do... Não lembro agora o nome do personagem. Enfim.
Agora que tu citaste o Capitão, poderia fazer alguma coisa do Capitão pra galera que curtiu no cinema, assistiu Capitão América, Guerra Civil?
Tá, não lembro nenhuma frase, mas tenho... Só lembro do vamos lutar.
Eu já sei uma boa frase pro Capitão falar.
Fala então.
Confia em mim, eu manjo das referências. Fala essa frase com como seria o Capitão falando isso.
Confia em mim, eu manjo das referências.
Sensacional.
Guerra das referências.
E agora, o que que tu... Agora que tu tá dentro do universo Marvel, junto aos Vingadores, tu estás mais acompanhando essas histórias?
Não.
O tempo é bem corrido.
Não. O tempo é bem corrido. Eu soube aí do Capitão América ser um espião da Hydra, né? Ele era um...
Que era um clone, não era?
Era um clone, isso. E depois desvendaram o mistério, que era um clone e tal. Era um cara que consegue... Era como se fosse num... Ah, olha aí, vocês me fizeram uma pergunta. Tem uma coisa que eu amo e é Marvel. Eu adoro X-Men. Tá aí.
Mesmo com a sua linha do tempo toda desmontada. A história não fazendo sentido. Linha do tempo, toda ali.
É verdade. Mas eu adoro, os três primeiros filmes eu sou fã até hoje, eu tenho em casa, inclusive, eu adoro. Como então, eu adoro Harry Potter também.
Então, confirmando que no Guerra Infinita vai ter um encontro dos X-Men com os Vingadores.
Que legal, né? Bacana.
É algo bacana. Bem bacana.
Legal, legal, legal. Eu adoro. X-Men eu adoro. Eu adoro. Acho muito bacana. Eu adoro os personagens. Porque esse cara que supostamente era o cara da Hydro lá, que se passou pelo Capitão América, é como se fosse uma... Como é o nome daquela personagem azul que consegue...
Mística.
Mística. É isso. O cara é como se fosse uma mística.
Sim.
Né? Porque ele consegue... Ele se passa pelas pessoas, né? Porque ele pega não é a personalidade, é a imagem da pessoa, né? Ele consegue filtrar. Eu não sei, não entendo quem é esse personagem, por não ter muito conhecimento de...
Mas eu acompanhei teu Facebook quando tu foi na estreia da Guerra Civil, tudo aquela alvoroço, a galera te marcando, assim. E podemos confessar que em Guerra Civil, por mais que o Capitão América e o Homem de Ferro quisessem brigar, no fundo, quem acabou roubando toda a cena do filme foi o Homem-Aranha.
Sem dúvida, sem dúvida. Sem
dúvida. O que tu achou dessa aparição do Homem-Aranha, assim?
Muito legal, eu adaptei o texto, inclusive, foi bacana, porque ele chama o Capitão América, o Homem-Aranha de boy. E como o Capitão América é um herói antigo, né, ele é dos anos 30, talvez, tô falando besteira?
É, isso, das guerras.
É, bem...
É, entre, né, entre 30 e 40.
É,
o povo daquela época, os idosos hoje, né, eles têm uma mania de chamar a gente de filho, né? Olha, filho, né? Aquela coisa mais...
Sim.
Então eu adaptei o boy por filho. Então eu chamo, nessa cena que eu falo pro... Que eu chamo, ou converso com o Homem-Aranha, eu coloquei um filho. Quando ele fala que ele tá trabalhando pro Stark e que ele não tem muita ideia do que tá acontecendo, né?
Sim.
E aí eu chamo ele de filho. Que é uma coisa bem tiozinho, né? Bem vovozinho, que chama o outro.
Certamente, na cena ali, tu deve ter caído na risada quando tu assistiu, que chegou lá o Stark, Marco Ribeiro, chamou lá o Homem-Aranha e ele, vai, pirralho. Tu deve ter caído, certamente, a galera caiu na risada quando tu tava na sessão.
Então, a sessão foi maravilhosa, sim, porque todo mundo tava interagindo com o filme, apesar de estar lotado com muita criança. O cinema riu muito, foi muito legal.
Sim.
Não do Capitão América, porque ele realmente não tem nada engraçado. Mas riram muito com o Homem-Aranha, riram com o Homem de Ferro, riram muito com aquele que voa, Falcão.
Sim, isso.
Com o Falcão.
Homem-Formiga.
O Homem-Formiga é maravilhoso. Eu fiz o
parecia
trailer
um de Homem-Formiga. Parecia o Ultraman.
É, exatamente. Eu fiz o trailer de Homem-Formiga. No trailer... que é com Elcio Romar fazendo o Michael Douglas, que é maravilhoso. O trailer foi gravado no Rio e o filme foi gravado em São Paulo. O trailer com a voz do Homem-Formiga é minha no final. Eu falo tipo, escuta, mas não tinha outro nome, não? Porque ele não queria se chamar Homem-Formiga, né? Vem cá, não tem outro nome pra esse cara? Era uma coisa assim. Eu cheguei a fazer o trailer, mas aí, por ironia do destino, acabou que eu agora sou... O Capitão América.
E aqui no Sul, a parte que tu fala filho, provavelmente alguém ia falar guri, piá.
Exatamente, piá, guri, né? Exatamente, guri. Tem um filme da Disney que, se eu não me engano, é o Up, Altas Aventuras, e o senhorzinho, o velhinho, que foi o Chico Anísio que dublou maravilhosamente bem, ele fala toda hora guri,
sim,
guri. Guri,
sim, sim.
É muito legal.
É.
Senhor Frederiksen, acho que é isso, Frederiksen.
Foi um baita filme.
Maravilhoso, eu amo.
Esse negócio do sotaque, ele interfere muito na dublagem? Por exemplo, tu grava no Rio, ou vai pra São Paulo, até mesmo aqui no Sul, com esse negócio de guri, tchê, ou tá,
uhum,
ou tu, que a gente fala...
Eu acho que o Brasil é muito grande, né?
Sim.
Então a gente tem aí diversos sotaques, então a gente tem que tentar neutralizar ao máximo, porque... Não ficaria muito legal. Já pensaram, o Capitão América falando tudo, guri, tu tem que fazer, não pode, não sei o quê. Pro Sul ia ser maravilhoso, pro carioca ia achar engraçado,
sim,
isso. Ou então, né, o Capitão América com sotaque, ou Homem de Ferro, ou você não pode fazer esse tipo de coisa. Não ia ficar legal. Ou o Capitão América falando baianês, né? Oxente, é uma coisa tipo... Menino, não vá, menino, porque... Então é legal você neutralizar. Eu acho que você não pode nunca perder a marca da tua origem, né? De onde você vem, pelas tuas raízes. Eu acho importantíssimo.
Sim.
manter isso, né, para uma questão mesmo cultural, é uma marca sua. Mas como a gente está, né, falando para o Brasil todo, é legal. Eu não preciso falar exploração, mas também não vou falar exploração. Eu vou falar exploração. Exploração tá limpo.
Sim.
Tá limpinho, tá neutro. Eu não falei nem exploração, eu nem falei exploração. Eu falo exploração. Pronto.
É isso. Agora, voltando ao mercado de dublagem, tu como diretor de dublagem, tu acreditas que tá muito forte Rio e São Paulo a dublagem ou tem grande chance para se expandir futuramente para outros estados?
A gente já escuta isso há tanto tempo. Eu acho que não tem força, isso não vai adiante, isso não vai. São projetos pequenos que vão sair daqui, dessa rota Rio-São Paulo, e justamente pelos profissionais, a não ser que leve essa galera para lá, ou faça aqui e coloque o nome de versão brasileira, enfim, queijo de Minas, mas não... versão brasileira, chimarrão.
Não, mate amargo.
Não, mate amargo. E não vejo porque por conta dos profissionais. Alguém me falou que, eu não lembro, uma série que passava na TV Cultura, que é essa dos zumbis, foi dublado num lugar horroroso e que a dublagem era péssima. E era interior de São Paulo, não sei se vocês souberam disso.
Eu confesso que eu não vejo muita coisa dublada. Eu gosto de ver animação.
Pois é.
Nada contra quem faz dublagem, eu assisto mais legendado.
Não, tudo bem. Então foi um prazer falar com vocês, tá? Tchau.
E quais são as situações engraçadoras de ser um dublador?
Muito bom. Ser um dublador? Isso. Ah, nenhuma. Tem um lado bom do anonimato, que eu acho que você não precisa, né, se preocupar em sair, você tem essa liberdade, que ninguém vai te reconhecer. E o legal é quando você é reconhecido. Geralmente eu sou reconhecido por vendedores, garçons, caixas, dificilmente na rua com pessoas Quer dizer, às vezes você está realmente numa loja e alguém do lado escuta e tal. Mas é muito legal, porque a pessoa já vai direto. Você é dublador, né? Você é dublador. Pô, você faz dublagem, né? Já vai direto. E uns vão até no personagem. Pô, você dublou não sei o quê. Eu falei, isso mesmo. Você curte, pô, adora e tal. E quando a pessoa não consegue, taxista também é um que não consegue identificar de cara. Mas ele fica, às vezes, assim, pô, já andei com você. Você mora no lugar tal? Eu falo, não. Pô, mas tu não é amigo de tal? Não. Você não sei quem, não sei o que lá? Não. Você não morou não sei aonde? Não. Namorou fulana? Não. Aí a pessoa fica desesperada e fala, cara, você deve estar reconhecendo a minha voz. Eu sou dublador. Puta merda, é isso mesmo, cara. É, a voz é familiar para a pessoa, e quando a pessoa não consegue associar automaticamente a voz, ela vai pela imagem. Então ela acha que ela te conhece de algum lugar. Ela tem essa ideia de que... Mas você frequenta a casa da pessoa diariamente, né?
Sim.
Ou uma época que você frequentou diariamente a casa da pessoa, naquele horário, e a tua voz ficou marcada para aquela pessoa. Então isso é muito bacana. Eu adoro. Adoro quando isso acontece. Já aconteceu comigo e com o Felipe Maia. Pegamos o mesmo táxi saindo do centro, e o taxista, ouvindo o nosso papo, nós não falamos nada sobre dublagem, e no momento que o carro parou no sinal e tal, ele olhou pelo retrovisor e falou, dá licença, desculpa interromper vocês, vocês são dubladores, né? E é muito legal, foi muito bacana. O cara tirou foto.
Felipe Maia, que marcou a adolescência de muitos, fazendo o Sam Chester de Supernatural.
É, isso aí. Um querido, grande amigo, pessoa...
Mas isso foi um engraçado e constrangedor. Já passou alguma coisa de algum personagem que tu tenha feito e alguém ficar... Dizer, não gosto e, tipo, te confundir com alguma coisa? Ser constrangedor?
Não, já falei uma frase, por exemplo. Como é que você consegue viver num muquifo desse? Aí eu falei, passou o loop, gravei o loop, passou pro outro loop, o loop seguinte, né, a cena seguinte. E eu falei, volta. Gente, não dá. Aí, o que que houve? Cara, eu falei muquifo desses. Aí o diretor... Caramba, é mesmo, a gente não se tocou. Então, constrangedor não tem, mas tem esse tipo de coisa, né? Como você consegue. Como você consegue viver num muquifo desses? Então, troquei para como é que você consegue viver num lugar assim? Né? Como é que você consegue viver numa bagunça dessas? Sim. Porque muquifo desses. Se muquifo desses, todo mundo se fudeu. E tem histórias engraçadas num desenho, sempre conta essa história.
Sim.
Um desenho que, começo da TV a cabo no Brasil, era um desenho chamado Keeper the Dog. Dizem que era um desenho daquele... Como era o nome do canal? Discovery Kids. Dizem que isso é verdade. Eu acho que foi dublado em São Paulo. Não foi Rio. Com certeza não foi Rio. Deve ter sido São Paulo. E aí eles adaptaram... Era Keeper the Dog. Eles adaptaram para Keeper o Cão. Aí tinha uma musiquinha no começo do desenho que era... Keeper é nosso amigo. Venha brincar com o Keeper. Venha se divertir com o Keeper o Cão. Aí ficou Keeper o Cão. Isso foi ao ar, o cliente também não pensou, então a mãe chamava, filhinho, vai começar o seu desenho predileto, senta aqui pra ver o Keeper o Cão.
Eu lembrei de uma cena assim no Avatar, no desenho do primeiro, indo do Aang, que tem uma parte que eles estão num lago lá, sei lá onde é que é, que a Katara fala, Aang, soca! Que eles, os dois Soca. Se perderam e ela tá gritando o nome dos dois. Aang Sokka, gritando. Putz. Eu não tinha...
Aang Sokka.
Eu não tinha me ligado disso Ué. Há muito tempo. Aí eu revi e falei, meu Deus.
Prison Break, primeiro episódio, primeira cena. Tem uma... A menina tá fazendo a tatuagem, pra quem acompanha a série, né? É a tatuagem que tem todo o mapa da prisão.
Sim.
E o cara, ele consegue tatuar no corpo dele, né? Todo o mapa da prisão. Aí a mulher fica impressionada, a tatuadora, e fala pra ele, caramba, uma pessoa demoraria anos pra fazer essa tatuagem. E o dublador, né, ele responde, eu não tenho anos, mas queria ter. É horrível, Nossa. É horrível. Eu não tenho anos, mas queria ter. Ou seja, ninguém se tocou, nem o diretor, muito menos o dublador falando aquilo. Eu não tenho anos, é horrível, né? Eu não tenho esse tempo todo, infelizmente eu não tenho esse tempo. Né? Infelizmente... Sim. Ele precisava fazer naquele momento tudo. Então, mas ninguém se tocou. Puxa, uma pessoa demoraria anos pra fazer isso. Eu não tenho anos. E ele fala bem devagar, é engraçado que ele fala, eu não tenho anos, mas queria ter. Ou seja, o cara nasceu sem fiofó.
Trágico.
Sim. Trágico.
E assim, dentro disso, antigamente, década de 90, Manchete, SBT, algumas coisas, antes de tudo esse politicamente correto, se tinha muito mais animações, por exemplo, japonesas, animes, seriados mais pesados na TV aberta, alguns na fechada. Como isso. é que tu enxerga isso da censura, muitas vezes, por exemplo? A gente vê o caso, por exemplo, da SIC, que por mais que a galera zoe a dublagem em português de Portugal, é o carro-chefe deles quando sai, por exemplo, um Dragon Ball, uma coisa sem censura. Uhum. E a gente vê grande caso, porque o personagem é negro, a gente vai trocar de cor. Porque o personagem fala um palavrão, a gente censura isso. Como é que tu vê essa censura hoje? Tu acha que é normal ou tu acha que é alguma coisa muito forçada?
Tudo com censura é ruim. Eu odeio censura. Eu sou ator, né? Eu sou artista. Sim. Então a palavra censura pra mim não existe, né? Ela qualquer coisa que envolva censura não é de verdade, não é espontânea, né? Então, sem dúvida alguma, apesar da gente viver numa época muito mais ingênua, né, os anos 80 e 90, era tudo com mais verdade, tinha censura, né, uma censura, mas a gente via muita coisa que não se sentia de verdade aquilo que estava falando, né?
Sim.
Tinha que ser muito malicioso para você entender que aquilo tinha uma conotação, um significado diferente.
Agora, pra fechar, assim, duas coisinhas. Primeira, dá pra viver hoje em dia de dublagem no Brasil?
Dá, claro, claro. A gente tá com um mercado bem, bem forte, tá um mercado bem aquecido, então hoje em dia é tranquilo. Dá pra. A gente tá com um mercado bem aquecido. E, claro, quem tem um tempo, né? Quem tem uma carreira aí de anos, eu não tenho anos, quem tá começando vai sofrer um pouquinho, óbvio, né, porque tem que ralar mesmo para começar, ninguém começa fazendo papel principal, mas dá para viver de uma maneira honesta, honesta.
Sim. E quais são os projetos futuros de Duda Espinosa?
Então, eu tô dirigindo agora para uma empresa em São Paulo chamada TV Group, então vou fazer uma produção agora para uma novelinha latina e para Disney, mas não posso falar mais. E esperando aí os próximos filmes da Marvel com o Capitão América, que são bacanas. E esperando grandes lançamentos da Marvel também. até como espectador mesmo, porque gosto muito, mas não tenho nada assim, no momento não estou fazendo nada, nem inédito para falar para vocês, ah, esse é inédito, nem isso, tô sem nenhum projeto, por enquanto.
E que recado tu deixaria para os fãs da NBR, os fãs também do geral que acompanham o teu trabalho?
Cara, sempre agradecer o carinho dos fãs, agradecer esse contato que a gente pode ter hoje, né, da galera que me adiciona no Face, e eu falo com todo mundo, eu não tenho esse problema, posso demorar a responder, mas eu falo com todo mundo, agradecer o carinho, né, por essa profissão tão querida e que faz bem, né, pra gente poder assistir uma coisa bem dublada e bem interpretada e fazer parte da vida dessas pessoas e de alguma forma contribuir para tudo, assim, para o caráter, para a construção de personalidade, quando você faz um bom papel e passa uma mensagem positiva com o seu trabalho. Então, só agradecer, sempre agradecer, porque sem o público, né, qualquer artista não é ninguém, não iria conseguir sobreviver sem o público. Então, é agradecer o carinho de todos. Um beijo, gente, desculpa sair assim. Valeu, tchau, tchau.